Entre os 5 e 6 anos de idade, Ana Catarina Emmerich começou a ver todo tipo de imagens a respeito da criação do céu e da terra. Eu pensava em minha simplicidade que todo mundo via isso, da mesma maneira que viam as outras coisas que nos cercam, tanto que eu falava a respeito do que eu via aos meus pais, aos meus irmãos e às minhas irmãs e aos meus companheiros de brincadeiras. Eu contava tudo isso ingenuamente, até o momento em que eu notei que as pessoas troçavam de mim, perguntavam se eu tinha um livro no qual tudo isso estava escrito. Ana Catarina Emmerich nasceu em uma família muito humilde no ano de 1774, na cidade de Coesfeld, Alemanha, a 500 quilômetros de Berlim. Desde criança tinha visões muito vivas de diversas cenas e personagens bíblicos e manifestou diversos prodígios e dons divinos. Por se tratarem de dons pouco comuns, chegou a ser mal compreendida. Em 1798, na igreja dos jesuítas próxima à sua casa, teve uma visão de Jesus Cristo. Em uma mão ele carregava algumas rosas e na outra uma coroa de espinhos. Era para que ela escolhesse, e ela decidiu-se por vestir a coroa de espinhos, a qual cravou na sua própria cabeça. A partir daí, passou a manifestar no seu corpo os estigmas de Cristo que ela procurava ocultar com lenços de pano. Em 1802, aos 28 anos, foi aceita como noviça no convento de sua cidade. Em 1819, aos 45 anos, começou a descrever as suas visões místicas, recebidas em êxtase, ao poeta alemão Clemens Brentano, processo esse que durou até o ano de 1824. A história de Ana Catarina Emmerich possui muitas similaridades com a de outros santos e místicos da humanidade, tendo tido uma vida marcada pela graça e beatitude divina e pela incompreensão de parte de seus contemporâneos e da instituição religiosa a qual estava vinculada. Desde muito pequena, Ana Catarina tinha visões de eventos da história judaica e cristã e era mal compreendida pelos amigos da escola e repreendida pelos seus professores. Em casa, o mesmo ocorria com seus pais, e durante o tempo que esteve no convento, foi excluída pelas monjas noviças e pelas suas superiores. Por um lado, isso é compreensível, pois Ana Catarina apresentava dons místicos extraordinários e raros. Possuidora de clara audiência, capacidade de escutar sons e conversas distantes, e clara evidência, capacidade de ver além do mundo físico, acesso visionário a realidades passadas, como as histórias dos grandes eventos contidos na Bíblia Sagrada, além de possuir acesso direto a Jesus Cristo, com o qual tinha intimidade e chamava de Esposo Celeste. Suas visões se estendiam à vida da Virgem Maria, aos primeiros séculos da Igreja Primitiva, ao destino das almas após a morte e aos acontecimentos apocalípticos relacionados ao fim dos tempos. Durante muitos anos, até o final de sua vida, alimentou-se apenas da hóstia e da água. Seja durante o trabalho doméstico do convento, ou em meio às orações do dia, Ana Catarina era cometida por um profundo êxtase que naturalmente lhe permitia obter uma compreensão da natureza, da vida e da humanidade. Em um deles, às 3 da tarde, estava deitada com os braços estendidos meditando sobre a Sagrada Paixão de Jesus. Viu, então, uma luz brilhante, com o Salvador crucificado, e sentiu um veemente desejo de sofrer com ele. Passados alguns dias, seu corpo físico apresentou os estigmas de Cristo, nas mãos, nos pés, na cabeça, referente à coroa de espinhos, e no peito, sinais que ela tentou inutilmente ocultar e que demonstravam claramente a sua realização interior. Durante 5 anos, ela conseguiu ditar as suas visões e experiências místicas ao grande escritor e poeta romântico alemão Clemens Brentano, que as organizou e publicou em diversos livros. Neste livro, Revelações sobre o Antigo Testamento, Ana Catarina Emmerich fala em primeira pessoa, de forma clara e lúcida, sobre os diversos eventos espirituais ocultos sobre a criação da terra e do homem. Narra com detalhes a queda dos anjos, a vida de Adão e Eva e o contexto do paraíso onde estavam presentes a árvore da vida e a árvore do conhecimento. Seus relatos são vivos, com detalhes multidimensionais, pois durante toda a sua narração traz conteúdos relacionados à natureza divina que desencadeou e estruturou aquele acontecimento, além de mostrar a essência e a origem divina dos personagens bíblicos. Ainda nesta obra, traz informações sobre personagens importantes como Abraão, Melquisedeque, Moisés, Jó, Jacó, José do Egito e Noé. Traz ainda detalhes sobre o pecado original e suas consequências, como a promessa de salvação, a exclusão do paraíso, a família de Adão e Caim, a construção da Torre de Babel e a construção da Arca da Aliança. Suas visões também serviram de ponto de partida para muitas investigações históricas e arqueológicas que possibilitaram, por exemplo, descobrir os restos da cidade de Ur, na Caldeia, e a Casa de Virgem Maria, em Éfeso, na Grécia. De 2000 a 2004, seus registros serviram de base para o ator e produtor Mel Gibson escrever o roteiro do filme A Paixão de Cristo. Seu corpo foi exumado 2 meses após a sua morte e foi encontrado irrupto, sem sinais de decomposição. Em 3 de outubro de 2004, foi beatificada pelo Papa João Paulo II. Caros leitores e seguidores Polar, quando eu resolvi ler Revelações sobre o Antigo Testamento, eu separei um sábado e bem cedo comecei a ler. O livro tem 199 páginas. Eu não consegui parar até terminar e no mesmo sábado a leitura estava concluída. De fato, é uma leitura suave, clara e esclarece muitas dúvidas que certamente cada um de nós traz por estudar ou pela curiosidade daquilo que há tanto tempo ouvimos. É um livro especial, doce, de uma mulher incrível. Eu sou Marcelo, seu vendedor de livros Polar, e desejo a todos boa leitura.